Entrevista.
O Código Civil é o conjunto de normas que regula os direitos e deveres das pessoas, bens e relações privadas no Brasil, abrangendo situações como casamento, herança, contratos e empresas. O texto que está em vigor em nosso país foi aprovado pelo Congresso no final de 2001, sancionado pelo presidente da República no começo de 2002 e entrou em vigor no começo de 2003. Mas o atual Código Civil foi precedido pelo Código Civil de 1916, aprovado, portanto, há 110 anos. E o arquivo do Senado conta uma história muito legal, muito interessante, sobre o primeiro Código Civil que vigorou por 86 anos. Então, para contar essa história para a gente, nós agora vamos ter aí a participação do Alexandre Alves, da Suelen Bidinotto, eles são do Arquivo do Senado e, como você acompanha aí no YouTube, estão aqui no estúdio da Rádio Senado. Bom dia, Alexandre.
Bom dia.
Bom dia, Suelen.
Bom dia a todos.
Olha, é um prazer contar com vocês aqui e já convidamos vocês para fazer outras visitas aqui para a gente, viu, nesse ano. Sempre que tiver alguma novidade, alguma coisa interessante para partilhar, estamos à disposição, viu?
Pode deixar que a gente vai se convidar mais vezes.
Legal. Vamos começar aqui com o Alexandre. Alexandre, como é que foi a elaboração do Código Civil de 1916?
O Código Civil, apesar, como você disse aí, de ser de 1916, ele tem entrado no nosso campo jurídico com a Lei 3071, ele já estava previsto a sua criação desde a Constituição de 1824, que é a nossa primeira Constituição. Lá no artigo 179 falava que tinha que se elaborar um Código Civil e os legisladores ainda utilizaram a expressão o quanto antes, demonstrando a urgência e a necessidade de se ter, como você disse aí, um código que regulasse as questões do nosso dia a dia. Apesar dessa previsão, o código mesmo, ele só começou a ser elaborado em 1855 com Teixeira de Freitas, um dos principais juristas do Império, amigo do imperador, né, do Dom Pedro II.
Tem até uma cidade da Bahia, né, Teixeira de Freitas, que faz homenagem a ele.
É homenagem a ele, justamente. E ele começa a elaboração desse esboço, desse projeto, em 1855. Esse projeto, ele fica pronto em 1858, com quase 5 mil artigos. É bastante elogiado esse projeto até hoje, mas esse projeto não vai à frente. Em 1871, o Nabuco de Araújo, também um dos principais juristas, ele retoma esse projeto do Teixeira de Freitas. Ele termina esse projeto em 1872, mas com a sua morte, em 1878, esse projeto também não vai à frente. Então, enfim, com as questões republicanas, os movimentos abolicionistas, esse código, ele fica um pouco de lado. Uhum. E ele retoma com a Proclamação da República em 1889. Então, Clóvis Bevilacqua, em 1889 mesmo, o autor desse projeto, do Código Civil de 1916, ele é convidado a redigir um esboço do projeto, só que ele encontra muitas resistências, tanto dentro do Congresso Nacional como fora. Dentro do Congresso Nacional, o principal obstáculo do Clóvis Bevilacqua era justamente Rui Barbosa, um dos principais políticos desse período. E um detalhe interessante é que o Rui Barbosa não era muito colega, vamos dizer assim, do Clóvis Bevilacqua, mas o que ele criticava bastante era justamente a questão da língua, o português mesmo. Então ele comentava que o Bevilacqua, ele não era muito sintético, ele explicava as questões complexas de uma maneira muito simples, o que acabava por prejudicar a qualidade desse código. Então, só para você ter uma ideia, a título de curiosidade, só no Senado, esse código, ele passou por 186 emendas. Então, isso demonstra que foi um processo bastante discutido e bastante lento, sabe? Certo. E fora do Congresso, no caso, a primeira década republicana, ela também foi muito conturbada. Nós tivemos várias guerras civis, Revolução Federalista, Guerra da Armada, Guerra de Canudos, que fizeram com que esse projeto, ele também ficasse um pouquinho de lado, sabe? Então, esse projeto, ele só é retomado em 1913... para ser sancionado em 1916.
Tá aí uma história bem conturbada, né? Cheia de obstáculos, altos e baixos, idas e vindas, mas aí foi produzido um código em 1916. Só que, na época, claro, a sociedade acabou também participando da feitura desse Código Civil. Hoje as pessoas interagem por meio de redes sociais, fazem pressão para o Congresso, enviam mensagens para os senadores, e-mail, postam em redes sociais, vêm presencialmente ao Congresso Nacional, tem o portal E-Cidadania, que tem também uma interação bem legal, tem os instrumentos de pressão legítimos da sociedade. Como é que na época se deu essa participação, essa pressão da sociedade para participar também da elaboração do Código Civil?
Um dos pontos legais de se trabalhar no arquivo, né, é que a gente acaba, vamos dizer assim, vendo a história com os nossos próprios olhos, sabe? Então, assim, obviamente que não havia redes sociais, e-mail, nada tecnológico, o que a gente considera tecnologia antes, né? O que a gente tem lá no arquivo são duas representações bastante interessantes. Foi por isso que a gente quis realmente falar um pouquinho mais sobre o Código Civil de 1916. Nós temos uma representação das classes operárias do Rio de Janeiro, capital do Brasil à época, de 1902, em que elas realmente estavam demandando que os congressistas olhassem um pouco para elas, sabe? A gente estava passando um processo de industrialização, de urbanização, em que essa classe trabalhadora era formada ou por ex-escravizados ou por descendentes escravizados. Então eles estavam querendo justamente que o Código Civil olhasse para eles e incluísse os direitos trabalhistas nesse corpo legal. Então, assim, essa representação demonstra que o movimento trabalhista ele já estava começando a se organizar. Porque, assim, muitas vezes na história do Brasil, a gente só associa a questão trabalhista com a Era Vargas, sabe? Por conta da criação da CLT, né? Da consolidação das leis do trabalho principalmente. Então, essa representação de 1902 já demonstra que o movimento trabalhista estava se organizando. Uma outra, a gente tem uma outra representação do Anselmo Torres da Silva, que é bastante interessante, ela é de 1905, em que ele expõe as contradições do Congresso, vamos dizer assim. Porque para ele, e esse que é o ponto principal da sua representação, que era escrita à mão e tudo mais, né, respondendo a sua pergunta, ele realça que, assim, era inadmissível o Brasil, no século XX, republicano, se industrializando, se urbanizando, assim, ele não podia ser ordenado ou ser organizado pelas ordenações filipinas do século XVII, que era de 1603. Então, assim, houve uma participação da sociedade civil, e aqui no arquivo do Senado nós temos dois exemplos disso, sabe?
Legal. Olha, muito bacana essa história, essas curiosidades, né? Aí da elaboração do Código Civil de 1916, gente, 110 anos. Estamos aqui no estúdio com o Alexandre Alves, que acabou de fazer aqui as suas explicações, considerações, mas também estamos com a Suelen Bidinotto, também do Arquivo do Senado. E aí, Suelen, eu queria que você explicasse pra gente como é que o público em geral pode ter acesso a essas informações do Arquivo do Senado. Que documentos estão disponíveis para consulta e as formas de consulta para que possamos conhecer ali com mais detalhes essa história bem bacana.
Pronto. Essa representação que o Alexandre comentou do Anselmo Torres da Silva, ele era um advogado, ela está descrita, digitalizada no arquivo digital do Senado Federal. Como é que você vai acessar esse documento? Nós estamos conversando com vocês pelo YouTube e pelo rádio. Se você gostou de ver esse código, essa representação que foi citada de 1905, como é que você vai acessar? Você vai precisar vir para Brasília? Não. Não precisa. Basta você ter o seu celular, o seu computador, o seu tablet e acessar o nosso ADSF, Arquivo Digital do Senado Federal. Arquivo Digital do Senado Federal. adsf.senado.leg.br. Vou repetir novamente. adsf.senado.leg.br. E você vai buscar na página de busca, que tem no meio a barrinha, né, de busca, que é comum em sites de busca, a palavra Código Civil. Você vai ter esse resultado aqui, ó. Essa representação.
Deixa eu mostrar aqui.
Pois não, por favor. Isso, eu trouxe impressa para vocês terem uma noção, mas ela está digitalizada e você vai ter acesso no seu celular. Você consegue ver todo esse documento descrito. Essa é a representação com a letra do Anselmo, é uma letra mais complicada, como você pode ver. A gente fez até uma novidade nessa descrição. A gente fez uma novidade que seria a transcrição paleográfica. porque nem todo mundo gosta de documento manuscrito. Então é um apoio que a gente dá para o pesquisador que está interessado nessa documentação, que a gente achou uma letra até mais complicada, em várias palavrinhas a gente teve bastante dificuldade. Sim. Discutimos várias vezes alguns pontos. Então nós fizemos uma transcrição como apoio a essa documentação, que é uma documentação especial. Afinal de contas, é o nosso Código Civil, né, fazendo 110 anos.
Legal, eu estou aqui com... Quem está no YouTube está vendo, é que estamos aqui com um documento físico, né, aqui. É, realmente, eu aqui estou com dificuldade para entender isso aqui, a letra, né? Não é letra de médico, né? Mas ela tem uma dificuldade aqui de leitura. Olha, legal.
É.
Agora, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma pessoa, assim, falando de livro digital, livro físico. Olha, ela falou assim, eu gosto de papel, gosto de pegar. Gosto de ficar de frente a frente com o livro, sentir o cheiro e tal. É possível também ter acesso ao arquivo físico? Ou existe um arquivo físico disponível para consulta ou é só o digital?
Não, o nosso arquivo está sediado em Brasília. Você recebe, você pode acessar ele presencialmente mediante agendamento. arquivo@senado.leg.br. Você agenda uma visita no arquivo, você vai receber, você vai ter conhecimento sobre os documentos que estão lá, as réplicas de documentos que estão expostos nas nossas vitrines. A gente vai conversar sobre a história do Senado brasileiro, sobre a história do arquivo do Senado. Tem muita coisa para se conhecer, tem muita coisa para se aprender por lá. Agenda uma visita conosco, vem cá.
Ó, o Gisele Carvalho, que é analógico, ele disse que ele é muito legal lá.
Eu tive, assim, ó, a felicidade de estar com ele conosco. Muito bacana, tenho a honra, assim, muito boa.
Pois é, eu quero dar o meu depoimento. É muito legal, Adriano, essa visita. Você faz o agendamento. Eu fui com a Raquel, né, e fomos recebidos por esses queridos. Uma recepção, assim, maravilhosa. E o melhor, você sai cheio de presentinho. Eu tenho kit e tudo mais. Vai lá.
Tem um café lá?
Ih, café é o de menos.
Com açúcar, um pouquinho.
O pessoal recebe maravilhosamente.
Maravilha, legal. Gente, nós estamos chegando aqui ao final da entrevista, é muito interessante, vocês vão vir outras vezes aqui durante esse ano, a gente já tem até um outro encontro agendado agora em fevereiro, né? Para falar de outro assunto do arquivo do Senado, mas eu queria terminar aí, vocês podem ver quem bem rapidinho aqui, talvez 30 segundos aqui, um pouquinho mais para cada um, é sobre a efeméride que o arquivo do Senado está completando agora em 2026. O senador Davi Alcolumbre ontem falou, né, na abertura dos trabalhos, dos 200 anos da efetiva, dos efetivos trabalhos do Senado Federal agora em 2026. Então pode começar o Alexandre e depois a Sueli, por favor.
O arquivo, assim como o Senado, ele cresceu, na verdade, junto com o Senado, né? O arquivo ele já estava previsto na Constituição de 1823, ele foi incluído também na Constituição de 1824, e lá no arquivo é muito legal que a gente tem, vamos dizer assim, a certidão de nascimento, né, do Congresso, que é justamente a de 29 de abril de 1826, que é justamente a sessão preparatória, né? Que fala desse passo a passo justamente para diplomar os futuros congressistas. Então, assim, é muito legal, são mais de... são quase 200 anos de história, assim, guardados lá com a gente e puxando a sardinha um pouquinho, né? Porque o arquivo cresceu junto com o Senado, né? Então, assim, é muito legal de tiver esses 200 anos, como eu disse, com os próprios olhos.
Legal.
E o bacana, gente, essa ata que o Alexandre falou, vou também puxar a sardinha pro lado do arquivo. Você vê ela digital, descrita, ela está digitalizada no arquivo digital, o mesmo endereço, adsf.senado.leg.br. Você, em vez de buscar por Código Civil, você vai buscar por atas. Você vai ver uma série de documentos, que são as atas, tanto as preparatórias, solenes e as ordinárias. É muito bacana. Vem ver, vem conhecer.
Maravilha, gente. Olha, muito obrigado pela presença de vocês, Alexandre Alves, Suelen Bidinotto, do Arquivo do Senado, falando aqui do Código Civil. Hoje é o assunto Código Civil, mas depois eles vão voltar aqui para falar sobre outras pérolas, joias que estão à disposição de você, querido ouvinte, no Arquivo do Senado. Gente, olha, muito obrigado pela presença de vocês aqui, ter atendido ao nosso convite e apareçam mais vezes.
Pode deixar, eu que agradeço.
Nós que agradecemos. Obrigada, bom dia.